Mas nós estamos agora, dito tudo isto, muito felizes com o que Deus está fazendo. PowerPoint, coloque por favor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Por que eu estou enfatizando o que o texto bíblico vai dizer? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Porque de fato nós acreditamos que o ano passado se foi. As coisas do ano passado ficaram para trás. E agora Deus está fazendo uma coisa nova, como diz lá Isaías capítulo 43. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Durante todo esse mês, além da escola dominical, que a gente vai conversar sobre os pilares da nossa denominação batista, como que a gente faz as coisas, como que as coisas acontecem na vida da igreja, agora nós estamos falando aí sobre o ano novo, os novos começos e as novas realizações. Mas os novos começos de Deus na minha vida não começa simplesmente quando o ano muda. Quando agora a gente fica psicologicamente afetado por isso, né? A gente fica assim, agora o próximo ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas você sabe aonde começou a novidade de vida para mim e para você? Lá no momento que o Espírito Santo me convenceu do pecado que eu cometi, da justiça e do juízo de Deus. Você se lembra o dia que você se converteu? Você se lembra o dia que você foi tocado pelo Espírito Santo e podia ser o pregador que fosse, do mais eloquente ao mais simples pregador, mas aquela palavra foi irresistível. E você não tinha ali uma outra opção, a não ser, eu quero Jesus na minha vida para sempre. Você lembra ainda dos primeiros atos na sua conversão? Quando você queria sair por aí no mundo pregando o evangelho até para poste. Porque você estava tão animado com a novidade de vida que aconteceu em você, que você queria falar do amor de Deus, e seus parentes ficaram assim, cara, você só fala disso agora. É claro, a minha eternidade foi definida. Pode acontecer o que tiver que acontecer nessa terra, mas eu não vivo por aquilo que eu estou vendo, eu vivo por aquilo que creio agora. Eu sei que o céu é o meu lugar e eu estou indo para lá. E enquanto eu viver aqui nesta terra, vou viver na perspectiva do Cristo. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então nós vamos amar pessoas, nós vamos cuidar de vidas, nós vamos ter atos de justiça, nós vamos caminhar com pessoas que estão fragilizadas porque nossa visão mudou. Isso está expresso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo. Meu irmão, você está em Cristo. E agora, diz a Bíblia, que a nossa regra de fé e prática, estou falando disso enfaticamente, porque estamos tratando o que nós cremos de Bíblia lá na EBD. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que nós devemos estudá-la com cuidado, que nós devemos ter uma técnica de interpretação, mas a iluminação do Espírito Santo de Deus, para que possamos compreender o que a Bíblia fala para nós. Mas é pela palavra que nós chegamos ao conhecimento de Cristo, que nós podemos amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. E aí a fé entrou no nosso coração, porque nós ouvimos a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus dita à igreja de Corinto, está dizendo lá, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, amém irmãos? E as coisas velhas e antigas já passaram, e naquela versão que está ali está dizendo, eis que surgiram coisas novas. Então coisas novas não irão acontecer na nossa vida pura e simplesmente porque o ano mudou. Mas nós já estamos vivendo a novidade de Deus, desde o dia que nos convertemos e aceitamos a Jesus. Quantos podem dizer amém? A nossa visão de mundo mudou. Aquele ódio que tínhamos anteriormente, se for esse teu caso, porque eu cheguei a odiar pessoas, sabiam disso? Eu cheguei a odiar pessoas que me maltrataram. Eu cheguei a odiar pessoas antes de Jesus, que me feriram na minha alma. Mas quando eu ouvi do amor precioso de Jesus, as coisas velhas passaram, e eis que surgiu algo novo. a graça do Senhor alcançou o meu coração. E aí a minha visão de mundo mudou. A visão que eu tinha daquele agressor, daquele que me feriu, daquele que me caluniou, daquele que feriu a minha alma, mudou, porque eu comecei a olhar para o que Jesus falava, qual deveria ser o meu comportamento ético, como deveria ser agora a minha visão de mundo, quando todo mundo está falando aí que está tudo uma bagunça, e está mesmo, o mundo está pegando fogo, quando todo mundo olha para uma situação qualquer aí, de caos político, de pandemia, seja lá o que for, de endemia e desemprego, a gente está sempre pensando assim, tudo isso é leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque somos heróis? Não, é porque nós somos pessoas, mas somos pessoas que cremos num Deus que é vivo. Sim ou não, irmãos? Sua oportunidade de crescer na fé quando você passa por uma tribulação, quando você passa por um desafio. Então eu posso vir aqui e dizer: Ano Novo! Feliz Ano Novo! Novos começos! Novas realizações, sim, porque nós estamos cada dia sendo aprimorados em viver algo novo na vida, sabe? Irmãos, eu chego no meu trabalho cada dia e eu vejo que ali Deus vai me usar mais uma vez para abençoar alguém. Eu vou aplicar a injeção, eu vou trocar a fralda, eu vou administrar a medicação. Mas eu sei que ali Deus está fazendo algo novo, porque Deus está moldando o meu caráter todo dia. Isso não é uma falácia. Isaías, capítulo 43, coloca para a gente no texto, meninos, por favor. Isaías, capítulo 43, verso 18 e 19, vai dizer uma coisa muito importante para o povo de Deus, lá no tempo bíblico do Antigo Testamento. Israel estava abandonando, os pecados de Israel eram notórios, as múltiplas momentos que Israel desfalecia, que era o povo de Deus, e caíam em pecados, pecados feios. Deus estava sempre dizendo: meu povo, volta para mim. Se vocês voltarem o coração de vocês para mim, eu vou continuar fazendo algo novo na vida de vocês. E aí Isaías tem a tarefa abençoadora de dizer a Israel pecaminoso, afastado do coração de Deus, fazendo tudo contrário a Deus, e aí Deus ministra algo a Isaías e diz: e esta palavra alcança o meu e o seu coração, em nome de Jesus, porque eu em algum momento andei também afastado do centro da vontade do Senhor, você talvez também, muito provavelmente, de alguma forma, mas o que eu ouço Deus falando ao meu coração, desde o momento que eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, e entendi que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, Deus está me moldando a um novo tipo de relacionamento com Ele, Deus está me moldando a uma nova realidade de vida, e aí eu posso ouvir esse texto dizendo ao meu coração, assim como Deus falou ao Israel de Deus lá no passado: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. E aí eu posso vir aqui dizer, meu irmão, se porventura, até nesse iniciozinho de ano, você já cometeu um pecado daqueles que talvez você não tenha coragem de dizer para ninguém, você precisa dizer para Deus. Você precisa começar o ano novo renovando a sua fé, confessando pecados, buscando o perdão de Deus, buscando a renovação de dentro para fora. Então Deus ministra ao meu coração a eu te dizer com toda certeza no meu coração: esqueçam o que se foi. Existem coisas do ano passado que não servirão para mais nada, a não ser para serem jogadas fora. Ah, foi uma experiência. Então que ela seja no mínimo uma experiência que tenha feito você crescer um pouco mais na sua fé. Que seja a forma de você aprender de o que você não deve mais fazer daqui para frente. Mas se é algo que leva a sua própria carnalidade, esqueça. Se é algo que te afasta do centro da vontade de Deus, esqueça. Se é algo que machucou o coração de alguém, esqueça. Se é algo que machucou alguém com suas palavras, e talvez elas tenham sido muito pesadas, e que não foi algo que edificasse, não foi algo que acrescentasse, que agregasse valor, esqueça. Em nome de Jesus, porque a gente não vive do passado, a gente vive o hoje, como se nós não tivéssemos o amanhã, e isso não é mero e simplesmente um jargão bonitinho, porque irmãos, eu tenho que viver a minha vida como se o amanhã não existisse, sabe por quê? Porque eu nem sei se eu vou chegar ao final desse dia, eu nem sei se eu vou acordar amanhã. Se Deus quiser, vou acordar amanhã, amém? Se Deus quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. Se esta for a vontade do Senhor, então o que, que eu tenho? Eu tenho o hoje. Então o hoje, a minha vida pertence ao Senhor. Se eu viver o amanhã, a minha vida continuará pertencendo ao Senhor. E o meu passado, daquilo que não edificou, daquilo que não prestou, daquilo que não valeu a pena, esqueça. Deixa para trás. Se eu e você como igreja do Senhor Jesus, e vem para a escola bíblica dominical, e vem para o culto de oração, e depois quinta-feira vem aqui de novo, e a gente ouve palavra, e a gente canta música, mas a gente está andando por aí, cabisbaixo, dizendo, ah, tadinho de mim, coitadinho de mim. Não, a gente não vai ganhar ninguém para Jesus desse jeito. A gente não vai revelar de fato a vontade do Senhor para as pessoas que ainda precisam ouvir das boas novas do Senhor Jesus. Nós não vamos precisar ficar enfeitando o pavão. Você não precisa ficar dizendo que o emprego que você conquistou foi mero e simplesmente porque você é membro da igreja. Não, você conquistou o emprego fruto do seu trabalho, fruto de oração, fruto porque você é temente a Deus e porque você tem um relacionamento com Deus, e você é alguém que trabalha, que corre atrás, que não fica aceitando a mesmice da vida. E aí você melhora, faz uma faculdade, faz uma pós-graduação, você quer melhorar. E está tudo bem, porque você está vivendo a sua vida para agradar a Deus. Mas existem coisas do passado, meus irmãos, que a gente precisa tomar uma decisão, esquecer e prosseguir para o alvo, crescer no conhecimento da graça do Senhor. Quantos podem dizer amém? Continuar investindo em Deus, investindo nas coisas de Deus, investindo naquilo que é eterno. Nós vamos alcançar as pessoas, porque quando investimos nas coisas de Deus, pessoas são alcançadas. Pessoas são abençoadas quando nós buscamos em primeiro lugar as coisas do alto. Então temos que parar de querer trabalhar nesta vida que Deus nos deu com muita graça apenas pelas coisas que são terrenas. Nós temos que pensar nas coisas que são eternas. Foi feita uma pesquisa com pessoas que estavam moribundas para morrer nos seus últimos dias, e aí o psiquiatra lá conversando com as pessoas, ele falou, vou fazer uma pesquisa com você, você está aí para morrer, seu câncer é metastático e você está para morrer, o que, que você se arrepende na sua vida, irmãos? Foi surpreendente o resultado lá do psiquiatra. As pessoas não falavam lá na hora de morrer, de que elas se arrependiam, de que elas não tinham investido tanto o seu dinheiro na bolsa. Elas não falavam na hora de morrer que elas estavam arrependidas porque não compraram o carro zero ou a casa própria. As pessoas que estavam para morrer falavam, ah, me arrependo de não ter investido mais naquilo que é eterno. Me arrependo de não ter amado com ações que revelam o amor de Deus. Me arrependo de não ter aproveitado mais tempo e ter me envolvido em tantos debates que não me levaram a lugar nenhum. Porque olha onde eu estou. Eu estou aqui nesse leito de dor. Eu estou, daqui a pouco fecho meus olhos nessa terra e farei a minha passagem de vida. Mas eu me arrependo por não ter perdoado mais. Eu me arrependo das palavras que eu disse e que machucaram as pessoas, porque eu queria sempre ser o dono da verdade. Eu sempre queria acabar uma conversa sendo o cara da razão, o sabichão. Eu me arrependo de ter sido tanto tempo egocêntrico. Eu me arrependo de não ter dividido as bênçãos que Deus me deu. Eu me arrependo de que a minha profissão, a minha faculdade, a minha pós-graduação, o meu mestrado, foram todos bênçãos de Deus sobre mim, mas eu só queria a minha alegria, eu só queria a minha felicidade. E hoje eu entendo que a minha felicidade não é nada ou quase nada quando ela não é compartilhada, quando ela não é exposta a outros. Aí a gente entende um pouquinho, amar a Deus e amar o próximo, sim ou não? Então as pessoas na hora da morte, elas não se arrependiam de não ter juntado muito dinheiro, mas elas se arrependiam por não ter aproveitado melhor o tempo com seus filhos enquanto eles eram pequenos. Elas se arrependiam de não ter ido à igreja, mas um culto simples como esse aqui, ser o culto como se fosse o último da nossa vida. As pessoas na hora da morte se arrependiam por terem entrado em lutas, em batalhas de argumentos, tentando debater assuntos que ninguém mais está interessado. Mas elas queriam sair como dono da razão. Então as pessoas na hora da morte se arrependiam porque não tiveram a coragem de viver a tal vida abundante que Jesus tinha para elas, e elas desperdiçaram a vida. O novo de Deus chegou e a gente acredita. Isaías está falando isso. Então está na hora, irmão, de esquecer aquilo que não edificou. Está na hora de esquecer aquilo que não foi positivo. Está na hora de esquecer aquilo que não foi prático na forma da gente servir a Deus. Mas está na hora da gente pensar em tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é edificante. Está na hora da gente esquecer das coisas que já passaram e vivermos intensamente por tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu acredito que Deus tem um caminho novo, gente. O novo, mesmo que se repitam as coisas. O novo, toda vez que eu tiver que me arrumar e sair aqui e preparar uma aula da escola dominical. A gente às vezes está achando que o novo vai ser aqui no altar, caindo estrelinha, purpurina, e a gente vai ter essas coisas todas. Não, o novo de Deus, ele se revela nas coisas mais simples da vida. As pessoas na hora da morte se arrependiam por não terem vivido uma vida mais simples, menos rebuscada, menos para elas mesmas e mais para os outros. Então eu vim aqui nessa manhã dizer a você, ano novo chegou, novos começos e novas realizações, mas isso não é meramente um argumento para te agradar. Eu acredito que Deus está fazendo algo novo na sua vida. Só quem passou por uma grande tribulação, por uma grande e terrível situação no ano de 2024, ou quem sabe nos outros anos, e que agora a vida está mais calma, está mais tranquila, você está com a sua vida minimamente organizada, sabe dizer de como é ruim você está no meio de uma situação de turbulência, de um problema, de uma situação que a gente não consegue resolver. O texto de Isaías ainda vai dizer, esqueçam que se foi e não vivam do passado. Avança para o 19, por favor. O texto de Isaías vai dizer, vejam, Israel de Deus, povo amado, nação santa, povo escolhido, e essa palavra alcança a mim e a você, porque nós também somos Israel de Deus hoje. E aí, Deus está, de fato, trazendo esse valor para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Vejam, eu farei uma coisa nova. Quantos acreditam nisso? Digam amém. Você acredita mesmo que Deus está fazendo algo novo para a gente? Só que Jesus é suficiente, tá? Quando a gente está falando que Deus está fazendo algo novo, não é que virá um outro Messias aí, não. Quando a gente está falando, eu preciso ser muito claro com você sobre isso, vejam, eu farei uma coisa nova, isso não é um outro evangelho que vai ser pregado não, tá bom? É o evangelho de Jesus mesmo, aquele que está na Bíblia já há tanto tempo, as boas novas de salvação, que nós somos pecadores e pelos nossos pecados nos afastaram de Deus, mas aqueles que se redimiram, lavados pelo sangue do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, são novas criaturas, nasceram de novo, é o evangelho do Senhor Jesus. Com, talvez com as mesmas coisas que você está vivendo, porém, Deus animando o teu coração, sabe, você vai sair daqui, você vai voltar para sua casa, talvez voltar para o mesmo emprego amanhã, você vai voltar para a mesma família de sempre, mas dentro da mesma família, dentro do mesmo emprego, dentro das mesmas rotinas, Deus está fazendo algo novo, em nome de Jesus, animando nosso coração, porque tem gente que fala assim, nossa, agora precisa vir um novo Messias, não, não precisa não, Jesus basta, amém gente? Ah, mas o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus já veio, o melhor de Deus é o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus, mas pode ser que nós venhamos viver ainda dias melhores, sim, nós acreditamos. E eu digo a você, eu acredito que Deus está fazendo algo novo, com o mesmo Evangelho, com o mesmo Deus, com o mesmo Cristo e com o mesmo Espírito Santo da nossa vida. Amém? Então por isso, é palavra de Deus, eu farei uma coisa nova, e ela está prestes a acontecer, vocês não a percebem? Irmãos, tem tanta coisa sendo dita para a gente, tem tanta coisa sendo falada, nós estamos sendo tão bombardeados por informações que a gente começa a ficar sem saber mais até o que cremos. Sabia? A gente tem tanta coisa que está acontecendo aí no advento chamado internet, que às vezes parece que a gente está por aí perdido, porque é tanta coisa. Então eu diria a você, cuidado. Passe um filtro naquilo que você está recebendo de conteúdo. Observe bem quem está falando, o que estão pregando. Tem base bíblica para o que está sendo falado? Cuidado. Então eu preciso dizer a você, preste atenção, mas preste atenção no que vem da boca de Deus e naquilo que vem do coração de Deus. Sabe? Então por isso, vocês não a percebem? O povo de Deus, ele se tornou idólatra, ele foi liberto do Egito, ele viu o mar vermelho se abrindo diante deles, dos seus olhos, mas em algum momento eles fizeram bezerro de ouro, e às vezes nós como Israel de Deus, hoje também, estamos fazendo bezerros de ouro sobre as nossas vidas, e não enxergamos, então temos que perceber o que é de Deus e o que não é de Deus. Sabe o que é de Deus? É você olhar para dentro de você e ver o quanto pecador você é, mas que o seu pecado não foi o que mais marcou a sua vida, em nome de Jesus. Que você não vive mais do passado, mas você vive de algo novo que aconteceu. Você é nova criatura, você é nascido de Deus, amém? Então preste atenção, perceba para onde Deus está nos impulsionando. Deus está nos impulsionando a você sair daqui e você acreditar. O culto não acaba quando as luzes aqui se apagarem, mas o culto continua como culto racional na sua vida, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quantos podem dizer amém? Então, na hora que você sai daqui, o culto continua, a adoração não termina quando os ministros saem aqui do altar e desligam os instrumentos, a adoração vai acontecer na tua vida, toda vez que você disser não ao pecado, toda vez que você não se submeter a algo que não vem do coração de Deus, toda vez que você tomar uma decisão, se responsabilizar por ela, mas antes de tudo, você buscar Deus em oração, sabe? Está querendo comprar casa nova, um apartamento novo, mudar de emprego, sabe? Fazer algumas mudanças significativas na sua vida, que tal perceber a importância de dobrar o teu joelho dentro da sua casa, sabe? E orar a Deus, e buscar a Deus, e falar, Senhor, ah, Senhor, eu queria tanta coisa, mas Senhor, minhas vontades não são mais o que importa, mas eu queria ouvir a tua voz, Senhor. Aí sabe onde você consegue isso? Você não consegue isso ouvindo um guruzinho da internet. Você não consegue isso simplesmente em uma pregação que eu tenho aqui, alguns minutos para pregar para você. Sabe onde Deus vai revelando a vontade dele prioritariamente? É quando você tem a coragem de abrir a sua Bíblia dentro da sua casa. E aquele mesmo texto que você já leu várias vezes, Deus fala com você pela palavra. Amém, irmãos? E aí você ouve Deus falando. Parece que como salta do texto bíblico para o teu coração, pela iluminação do Espírito Santo. Então, irmãos, algo novo Deus está vendo, está fazendo. Sabe o que é algo novo? Talvez você já não reúna a sua família para orar há tanto tempo. Ou talvez você só tenha reunido os seus nos terríveis momentos de tribulação que você passou. A gente está perdendo tempo de mesa, a gente está perdendo tempo de qualidade, a gente está tão ocupado com tantas coisas, com tanto trabalho, em tantas conquistas materiais que são positivas, mas que a gente está perdendo a qualidade no ouvir, no falar. Talvez esteja na hora da gente deixar Deus fazer algo novo, sabe? Na hora que você estiver conversando com alguém, pare de olhar toda hora para o celular, como se o mundo fosse acabar ali daqui a 2 minutos, e olharmos mais nos olhos das pessoas, e falarmos, estou te ouvindo completamente, irmãos, eu sou hiperativo, tenho uma dificuldade tremenda de ter uma conversa de 5 minutos com as pessoas, mas se tem algo novo que eu quero de Deus na minha vida, é que eu consiga emprestar um pouco mais o meu ouvido para ouvir os meus irmãos. Eu quero. E se for esse algo novo que Deus está fazendo na minha vida, me abster um pouco mais de rede social, de celular e de tanto tempo de internet para dedicar a uma pessoa, seja da minha família, seja um amigo, seja um colega, seja alguém. Eu quero ouvir mais as pessoas, porque isso é algo novo de Deus. Mas é tão simples, né, que às vezes a gente deixa de lado. Olhar nos olhos, poder dar um abraço amigo, poder ter ações contundentes e significativas. Nós temos a alegria de ter a Elenildo e o Mário Vaz aqui com a gente, né, nossos parentes e amigos. Me perguntaram por que eu fui lá atender o Marilton no hospital. Eu não fiz nada mais do que o meu dever em como familiar ajudar vocês. Irmãos, as pessoas estão olhando para algo simples, de parar para dar atenção ao ente querido como algo extraordinário. Isso me choca. Me choca quando eu estou lá no posto de saúde trabalhando e eu dou bom dia, eu dou boa tarde e eu falo, senhor, pode sentar nessa cadeira, com educação, que é o mínimo. E o paciente sai de lá e fala, nossa, que atendimento diferente. Extraordinário. Eu falei, o que tem de extraordinário nisso? Isso é básico. A nossa sociedade está assim, irmãos. Aquilo que é básico, aquilo que é trivial, atender um ente querido que está internado, isso é básico. E a Bíblia nos traz essa palavra: quem sou eu como um servo de Deus se eu não cuido dos meus? Eu sou pior dos pecadores. Ah, na igreja eu amo todo mundo, eu dou beijinho em todo mundo, eu abraço todo mundo, eu atendo todo mundo, mas não cuido da minha família. Está errado. Isso é algo básico, mas é algo novo que Deus chama a minha atenção. Sim ou não, irmãos? Então a gente tem que mudar esse paradigma desse mundo atual. Aquilo que é básico está se tornando extraordinário. E eu falo, Deus, o que a gente está fazendo com os nossos dias? Você orar por uma pessoa, a pessoa está lá fazendo a quimioterapia, você mandar uma mensagem falando, olha, estou orando por você. Isso é básico, mas está tão esquecido e tão perdido por aí. Então eu acho que Deus está fazendo algo novo com aquilo que é trivial. Então eu queria que você estivesse aberto a isso. Fazer talvez as mesmas coisas que você sempre fez, mas agora com real significado. Com o significado de que Deus está nesse negócio chamado nossa vida. Eu acredito que Deus está em nossas vidas, sim ou não, irmãos? Então por isso Ele tem algo novo para mim. E a gente tem que prestar atenção. Eu quero orar. E eu confesso aos irmãos, eu quero orar por dias melhores. Mas os dias melhores não virão se nós não fizermos a nossa parte. Se nós não dermos mais atenção às pessoas, se nós não orarmos mais pelas pessoas, se nós não mudarmos, eu não quero, na hora da minha morte, me arrepender de não ter feito aquilo que era básico. Eu não quero, na hora da minha morte, não ter cuidado dos meus pais idosos. Eu não quero, na hora da minha morte, me arrepender de não ter atendido um primo que foi baleado. Eu não quero, na hora da minha morte, não ter investido tempo de qualidade com as pessoas que caminham comigo na igreja. Eu não quero, na hora da minha morte, ver e olhar para trás que todos os anos que Deus me permitiu viver, eles foram inúteis. Eu sim, eu gostaria que, assim como o rei Davi, lembra? Rei, um dos principais reis do Antigo Testamento, povo de Deus, pecou, errou, cometeu pecado sim, mas ainda assim foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque alcançou um coração quebrantado. E no texto lá de Atos diz lá, olha, Davi, ele serviu a Deus e serviu a sua geração e adormeceu no Senhor. É isso que Deus quer de nós. Sirvamos a Deus e sirvamos a nossa geração. Tenha atos de bondade para todos que caminharem com você, que estiverem por perto. A todos que você puder tocar, seja com bom dia, com boa tarde, com boa noite, com uma atitude gentil, faça, porque Deus se agrada disso, em nome de Jesus. Deus está fazendo algo novo? Com coisas tão simples e tão básicas. Tudo que Deus queria do povo de Israel era que eles encontrassem um coração temente ao Senhor. Deus não queria fazer aquele povo escravizado. Deus queria relacionamento. Deus queria que eles não se iludissem com as modinhas por aí. Deus não queria que toda hora eles ficassem mais um bezerro de ouro. Aí daqui a pouco vem um, fala uma outra coisa, outro bezerro de ouro. Aí daqui a pouco vem uma música nova que não tem pé nem cabeça, outro bezerro de ouro. O que Deus está querendo de nós como igreja, irmãos, é que alcancemos aqui aquele coração quebrantado igual o de Davi, para que talvez um dia na nossa lápide esteja também escrito lá: serviu a Deus e serviu a sua geração e adormeceu no Senhor. Quantos podem dizer amém? Irmãos, é isso. Eu não quero, na hora da minha morte, me arrepender de não ter amado a Deus acima de todas as coisas. E isso é algo novo que Deus está fazendo para mim, para esse ano. Eu não quero, na hora da minha morte, não ter amado as pessoas com intensidade, mesmo que elas pensem diferente de mim. Eu não quero, na hora da minha morte, não ter conseguido ser mais parecido com Jesus e amar como Jesus amou. Você pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu não queria que você saísse aqui da igreja hoje por esta palavra, talvez mais contundente, específica, entristecido. Eu estou crendo que Deus está fazendo algo novo, mas talvez Deus esteja fazendo algo novo com coisas muito triviais, muito básicas. Então, meu irmão, volte para sua casa. Será que de repente Deus não está ministrando ao seu coração? Que passou da hora de você ligar para aquele seu ente querido, que no ano de 2024 vocês talvez tenha ferido, e você vai pegar o telefone e vai falar: olha, Deus está fazendo algo novo, então eu quero começar direito. Você me perdoe por aquela palavra que eu disse? Será que a gente não está com o nosso coração tão dividido por mil questões? Mas olha, vamos baixar as armas? Será que não está na hora de você pedir perdão? Ou será que esse algo novo da parte de Deus, que Deus está fazendo, novos começos, novas realizações, não é você definitivamente liberar o seu coração para perdoar aquele que te ofendeu? Algo básico, né, irmãos? Algo trivial. Perdoar. Se nós sabemos o valor do perdão de Deus para as nossas vidas, então a atitude de perdoar é uma marca de cristãos que somos. Será que não está na hora de você falar: Senhor, eu não vou à igreja simplesmente porque eu não tinha nada melhor para fazer? Algo novo Deus está fazendo, mas toda vez que você entrar por aquelas portas, você está aberto à novidade de Deus para mais um culto, para mais uma reunião e para mais uma oportunidade de qualidade na sua adoração. Irmão, não cante por cantar. Não ore por orar. Não abra sua Bíblia mera simplesmente por abrir, porque eu estou dizendo que você tem que abrir a Bíblia. Talvez se no ano 2024 todo você só leu a Bíblia na hora que foi exposto o texto aqui no telão, irmãos, eu quero te dizer como teu pastor: abra mais a sua Bíblia em casa. Não dependa só das pregações de púlpito. Deixa Deus falar com você na intimidade do quarto, da oração ao redor da sua cama, porque senão a gente fica com pouco demais. É pouco só se alimentar ao momento que o pastor prega, é pouco demais. Só exaltar a Deus e glorificar a Deus quando se canta uma boa música aqui. Então vai, irmão, dê frutos, avance, ame a Deus intensamente, com todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ame com o amor de Cristo. O amor de Cristo me amou mesmo sem eu merecer. É verdade, existem pessoas no seu relacionamento que no fundo, no fundo, a verdade, eles nem merecem, mas você rompe as barreiras, mas você é exemplo de Jesus, você ama, porque amar como Jesus amou é possível. Então por isso, meus irmãos, é hora de vivermos o novo de Deus, mesmo que sendo com aquilo que é básico, que é trivial, em nome de Jesus. Seja uma pessoa melhor, seja alguém facilitadora. Nós, como cristãos, fazemos parte da solução e não do problema. Toda vez que alguém te contar um problema, não problematize a situação ainda mais. Você vai poder dizer para ela, em nome de Jesus: acalma o seu coração, Deus está no controle. Vamos orar mais pelas pessoas, vamos declarar a palavra de vitória sobre a vida das pessoas, anunciando as boas novas de salvação, de tudo que aconteceu de bom na sua vida. A sua salvação é a coisa mais importante. Então você tem que compartilhar com as pessoas, amando-as, sendo mais sensível, sendo mais gentil, sendo mais cortês, sendo mais parecido com Jesus. Pois esse é o sentido de sermos pequenos Cristos, pessoas tão parecidas com Jesus, que são chamados de cristãos. Deus está nos chamando a um novo tempo, em nome de Jesus.